Querida igreja, amados, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, amém? Esta, como já ouvimos aqui, esta é uma noite duplamente especial, né? Especial, desde ontem nós estamos aqui acompanhando os eventos da igreja do Bacaxiri, estivemos aqui participando da programação ontem à tarde, pela manhã, e graças a Deus estamos participando nesse tempo, deste momento solene. Eu digo, é uma noite duplamente especial, porque esta igreja acaba agora neste ato solene de consagrar mais dois novos obreiros para o ministério pastoral, e não apenas para o ministério desta igreja, como eles já vinham realizando, mas para o ministério, para a denominação batista no Paraná, no Brasil e, quiçá, no mundo. Porque a chamada do Senhor é para o ministério da palavra, onde o Senhor nos chamar. Glórias, pois, ao Senhor. E a segunda razão, porque é uma noite especial, porque, sem dúvida alguma, como já ouvimos, não é? Um desses candidatos aqui, desses novos pastores, o Wellington, é o nosso filho, tá? Graças a Deus. Obrigado, pastor Silvado, por este momento tão sublime e pela oportunidade que os irmãos têm nos dado. Quando o Hélito me ligou dizendo, pai, naquela noite você vai pregar, eu tremi na base, pastor Silvado, confesso, entendeu? Eu disse, quase disse para o Hélito, não, rapaz, pensa no outro. Mas eu digo, Senhor, tem misericórdia. Tá bom, está lá. Muito bem, irmãos, então é um prazer podermos estar aqui compartilhando com os amados, eu e a esposa, estamos felizes sobremaneira nesta noite, revendo aqui alguns colegas que nós já conhecíamos e outros que estamos conhecendo agora, louvado seja o nome do Senhor. Pensando nesta noite, no que seria este evento, a ordenação, a consagração para o ministério da palavra de Deus, pensando também na visão desta igreja de levar a mensagem, na visão missionária, no trabalho que os irmãos têm realizado, a gente tem acompanhado o pastor Silvado também através do site, temos acessado, temos sempre tendo informação do que esta igreja está fazendo, não apenas nessa cidade, mas no Paraná, e onde Deus tem dado a oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor pelos amados, queridos. Então, nessa noite, eu sei que a palavra de Deus, eu pedi ao Senhor uma palavra para este tempo, para este momento, não só aos pastores aqui agora ordenados, aos obreiros e ministros, mas ao povo de Deus reunido aqui. E quem sabe também, para o seu coração, se você, alguém que está aqui nesta noite, ainda não teve essa experiência com Cristo, ainda não experimentou esta bênção de Deus, possa nesta noite ser também a sua grande noite. Amém? A noite do seu encontro com o Senhor. Então a palavra do Senhor nesta noite, amados, chamados de Deus para o serviço do reino. Chamados de Deus para o serviço do reino. O texto está lá em Mateus, capítulo 20, verso 16 a 21. Amados, pastor Silvio, eu não vou fazer a leitura total do texto, nós vamos apenas citando alguns versos, não é? Para a questão do tempo também, meus irmãos, abram suas Bíblias, seus tablets e onde você puder conter a sua Bíblia aí, acompanhe a leitura desse texto, faça a leitura. Nós estamos fazendo alguns destaques nesse texto, nesta noite. Amados, nesse texto nós temos a história contada pelo Senhor Jesus, como a finalidade de mostrar que a recompensa de Deus não depende apenas do que a pessoa faz, mas do fato de que Deus realmente é bom. Lemos nesse texto da palavra do Senhor. A parábola contada aqui pelo Senhor Jesus fala de um pai de família, que sai em busca de trabalhadores para sua vinha e vai chamar estes trabalhadores e os convida a vir para a sua vinha, prometendo dar-lhes a justa recompensa, dar a eles o que é justo, conforme lemos no verso 3 desta palavra: saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse: ide vós também para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Amados, esta palavra, Jesus aqui tem-nos algo muito importante. Jesus usa aqui uma linguagem simples para nos revelar que o Senhor tem serviço para todos nós na sua vinha. Graças a Deus pelo trabalho, pela visão desta igreja na expansão do reino de Deus, levantando líderes. Eu participei hoje pela manhã numa sala com o Wellington, treinando líderes para a obra. Isto é maravilhoso. Mas, meus amados, esta vinha ilustra o reino de Deus. E em seu reino, olhe bem, no reino de Deus, há lugar para todos que querem servir. Amém? No reino de Deus, há lugar para todos que querem servir. Você deseja servir ao Senhor? Deseja colocar sua vida nas mãos de Deus? Deseja ocupar-se e envolver-se com o reino de Deus? O Senhor Jesus disse: grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Ainda precisamos de mais obreiros. Nós estamos felizes aqui, amados, com esta congregação, este auditório seleto, participando neste culto. Creio que, se fôssemos pedir aqui que a manifestação daqueles que estão felizes aqui nesta noite, claro que todos aqui, mas deixe-me dizer, lá fora, do outro lado da rua, há centenas, dezenas, centenas e quiçá milhares de pessoas nesta cidade, neste estado, neste país e no mundo, que não conhecem o Evangelho de Jesus Cristo, que precisam ser alcançados. Quem sabe você é a pessoa, você é já sendo convidado nesta noite pelo Senhor para fazer parte, portanto, do reino de Deus e servir no reino do Senhor. Meus queridos, olhe bem o texto da palavra de Deus. Este é o tempo, amados, em que o Senhor da Seara está chamando o seu povo, homens, mulheres, jovens, não importa, mas se você está disposto a servir ao Senhor. O Senhor está chamando-o para servir. Há muito serviço no reino a ser feito. Jesus em breve virá. E ele disse: enquanto o evangelho do reino não for pregado a toda criatura, não virá o fim. Olhe bem, no fim do dia, o dono da vinha chama os seus trabalhadores, começando pelos últimos, e acerta o salário dos trabalhadores. E os trabalhadores então ficam surpreendidos com o fato de receberem todos o mesmo salário, pois o dono da vinha não faz acepção de pessoas. Olhe bem, ele trata todos de forma igual, não importa. Eu não sei quantos anos de ministério tem o pastor Silvado e os colegas aqui. Nós completamos no ano 2013, 40 anos de ministério, graças a Deus. O Wellington e Fábio começam praticamente hoje, né, pastor? Começa hoje. Mas a recompensa, queridos, é igual. O Senhor disse: eu quero dar o que é justo a cada um. Isto é maravilhoso. Mas esta parábola também nos revela algo e algumas verdades importantes acerca do nosso Deus. O que o Senhor realmente representa como Deus Todo-Poderoso. E aqui, pegando um gancho desse momento da consagração, chamada para o ministério. Não é uma questão apenas de eu querer, eu quero ser, não. Mas é preciso primeiro sentir que Deus está chamando. É o Senhor que chama. Lá em Efésios 4:11, a palavra de Deus nos diz: e Ele mesmo deu uns para pastores, outros para doutores, para mestres, para evangelistas. É o Senhor que chama. É Ele que capacita. Meus queridos, há um pensamento, alguém já, creio que os irmãos aqui conhecem, não é? Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Ele que nos dá realmente a graça de realizarmos a sua obra. Então vejamos nesse texto o que o Senhor Jesus quer nos ensinar sobre o que Deus representa. Primeiro, Jesus está revelando nesse texto que nosso Deus, Ele mesmo é o Deus que chama. Vejamos então, amados, na parábola contada pelo nosso mestre, ele mostra o pai de família chamando trabalhadores quando ainda de madrugada, mais tarde na terceira hora, na hora sexta, na hora nona e no fim do dia, na hora undécima. Prestem atenção. Isso nos mostra que em todas as épocas, Deus nos chama para o seu serviço, para o serviço do seu reino. Ele chamou Noé para pregar uma mensagem de juízo à geração do seu tempo. Ele chamou Abraão e o fez ir para um lugar que ele ainda não conhecia. E a Bíblia diz que Abraão saiu sem saber para onde ir, mas foi pelo mandado do Senhor. Queridos pastores, não se surpreendam. Novos obreiros, Wellington, Fábio, os pastores já veteranos aqui têm esta experiência. Não se surpreendam se um dia Deus lhe chamar para um lugar que você nunca pensou, para um lugar que você nunca tinha passado pela sua cabeça. Mas eu disse, eu te quero ali. Eu me lembro, amados, quando eu estava ainda no meu primeiro ministério em Campo Grande, na década de 70, no início da década de 70, Deus me chamou para uma cidadezinha, para um distrito do interior. Eu estava numa igreja que nós tínhamos começado também. Tínhamos organizado igreja, eu estava lá há 5 anos. Mas Deus nos chamou e foi um teste de fogo. Uma cidade, um distrito, um lugar pequeno. Pastor Temístro, que está aqui, conheceu. Lá no sul de Mato Grosso, do sul. Uma cidade que não tinha lá nem água potável, não havia água encanada. Não havia luz, a luz era lampião, lamparina, imagina só. E a água você tinha que puxar no poço, no sarilho. Era assim no balde. Mas Deus nos chamou para lá. Eu disse para a esposa, quando eu estava visitando aquela igreja, nós estávamos hospedados num lugar lá, e quando nós voltávamos do culto, eu disse para a esposa, eu disse, querida, o que você acha se Deus nos chamar para esse lugar? Ela disse, ué, se Deus nos chamar, a gente vem. Se Deus chamar, a gente vem. Graças a Deus, porque ela é uma companheira. Eu digo, pastor Silvado, ela é 70% do meu ministério. Acho que ela já aumentou um pouco. Mas, amados, é glórias ao Senhor. Então, olha só, o Senhor chama, Ele é o Deus que chama. Ele chamou Abraão e o fez, então, ir para um lugar que não conhecia. Ele chamou José, do Egito, promovendo-o de escravo a príncipe de uma terra também estranha. Mas ele usou, ele chamou Moisés para libertar os filhos de Israel. Ele chamou Josué e o fez um grande conquistador. Chamou Gideão e lhe deu uma vitória com apenas 300 homens. Ele chamou Samuel, fazendo dele um dos maiores profetas da história, que a história já conheceu. E se fôssemos enumerar, amados, pensando e lembrando tantos outros, basta lembrarmos a experiência de Jeremias. Quantos aqui conhecem a chamada de Jeremias, de Isaías? Mas olha só, Jeremias sendo chamado, diz a palavra de Deus, que ele disse, não, Senhor, não. Olhe bem o que Jeremias disse, nós lemos aqui no primeiro capítulo, a partir dos versículos 5, ele disse, o Senhor diz a Jeremias, antes que fosses formado no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, ou te separei, as nações te dei por profeta. Olhe bem, irmãos, as nações te dei por profeta. Então disse eu, Jeremias dizendo, ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porquanto sou ainda uma criança. Jeremias temeu, Senhor, eu não tenho capacidade, ainda sou uma criança. Mas o Senhor disse, não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Palavra do Senhor, nosso Deus chama. Meus queridos, há lugar para todos que queiram servir na obra. Vimos então que o dono da vinha chama trabalhadores até a hora um décimo. E atenção, irmãos, quando se aproxima o fim do dia, creio que nós estamos vivendo esse tempo. E nós, pastores, somos os trabalhadores, amados irmãos e irmãs, nós somos os trabalhadores desse tempo do fim. Precisamos, não podemos descansar. Precisamos ir enquanto é tempo. Jesus disse, convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. E Jesus conclui, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ainda é dia, mas meus amados, precisamos estar atentos para esta verdade. Há um hino, cuja letra diz o seguinte, o Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasa do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atendo ao teu mandar. Você pode atender o mandar do Senhor. Quem sabe, meu querido, minha querida, Deus está tocando o seu coração. Quem sabe, nesta noite, você pode ser movido pelo Espírito de Deus para colocar sua vida inteiramente no altar do Senhor e servi-lo para ser bênção na sua obra. Quem sabe, você está sendo chamado para uma obra específica, para o ministério da palavra. Mas, pastor, não me sinto chamado para ser pastor, para ser obreiro, missionário. Mas Deus chama você para ser um servo, uma testemunha fiel, para se envolver no reino. Nós ouvimos aqui agora há pouco o desafio do pastor desta igreja. É hora, meus irmãos, de realmente nos levantarmos e dizer sim ao Senhor. Porque a obra não é do pastor Silvado, a obra não é dos ministros desta igreja, a obra é do Senhor. E nós precisamos pensar neste desafio de Deus. Esses dias eu recebi um telefonema E um irmão de uma cidade do interior, pastor Temístro, que lá do nosso estado, me ligou e disse: pastor Paulo, nossa igreja está sem pastor. Você não quer vir para cá? Você não quer vir para cá? Eu disse: rapaz, depois de 70 anos, o que você acha que posso fazer? Ele disse: ih, pastor, você ainda pode fazer muito. Que é isso, irmãos, não dá mais não. Mas olha, amados, enquanto nós estávamos cantando aquele hino, falamos aqui sobre o desafio, sobre o chamado de Deus, eu estava me lembrando também de um dos hinos do nosso cantor cristão, quando o poeta cantou: ah, se eu tivesse mil vozes para o Brasil encher, ah, se eu tivesse mil vozes para o Brasil encher, com os louvores de Cristo, que singular prazer. Às vezes, irmãos, nós olhamos para as necessidades, para o apelo, oramos para a obra e nós dizemos: se eu pudesse ser 10, não dá. Mas Deus chama obreiros, chama ceifeiros para a sua seara. Mas Ele é o Deus que chama. Mas é também o nosso Deus, meus amados, é o Deus que sustenta, é o Deus da provisão. O Senhor pergunta a Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Jesus disse: vocês dizem que ainda há 4 meses até que chegue o tempo da ceifa? Olhem para os campos e vejam que os campos estão brancos para... Levante os vossos olhos e vejam que os campos estão brancos para a ceifa. Não, é tempo de ceifar, é hora. Precisamos atentar para isto. Mas pastor, como eu vou? Pastor, eu não tenho recurso. Pastor, eu não tenho sustento. Como fazer? Me lembro, amados, quando fui abrir uma igreja, a Igreja Batista Emanuel em Campo Grande. Aquela igreja, antes, Igreja Batista do Castelo, fazia 5 anos que estava fechada. Fechadinha. Esquecida. Os móveis da igreja, a convenção tinha doado para outra congregação. Bancos, púlpitos e instrumentos da congregação tinha doado para outra congregação e não tinha nada lá. Mas eu parei em 2004... E a esposa disse: vamos descansar um pouco. Eu disse: vamos. Então, em 2005, entreguei a igreja e convidamos um novo pastor para a igreja que eu estava, a Igreja Batista Moriá. E eu disse: tá bom, vou descansar. Mas, de repente, Deus começou a me incomodar. Como ficar parado? Como ficar descansando? Se há uma igreja fechada quase no centro da cidade. E Deus me incomodou. Eu falei com a esposa. Ela disse: olha, você acha que vai dar certo? Vamos começar, vamos lá. Procurei a convenção e começamos a ler. O secretário da convenção disse: escute, mas você vai abrir aquela igreja e você vai ser congregação da... Eu digo: não, não vou ser congregação, vou ser igreja. Mas não tem ninguém lá. Eu digo: tem, eu e a minha esposa. Mas vamos para lá. E nós começamos a ler. E ele disse: rapaz, de sustento para você, de onde vamos arrumar? Eu disse: bem, que eu vou precisar de sustento, o nosso Deus sabe. Mas essa não é a minha preocupação. Minha preocupação é que a igreja precisa se levantar ali. Eu quero ver a igreja funcionando para a glória de Deus. Está lá. Eu fiquei lá 7 anos. Em 2013, então, depois desse tempo, nós demos posse ao pastor Marcos Marangoni e ele está lá. E eu estou começando a igreja nova, graças a Deus. Meus irmãos, é assim. Não podemos parar. Porque a noite vem e precisamos trabalhar enquanto é dia. Então, de onde vem a provisão? O Senhor é o Deus da provisão. Nessa parábola, meus amados, vemos que o Senhor faz a provisão dos trabalhadores da vinha, onde os trabalhadores possam atuar. Ele é o Deus da provisão. Guarde isto. Em todas as páginas da Bíblia, nós vemos essa realidade do nosso Deus. Meus irmãos, no deserto, Deus proveu, fez cair o maná do céu, todos os dias para o seu povo. E o povo não perecia. O maná sempre chegou na hora certa. Deus fez provisão para a arca de Noé, para que Noé não fosse destruído com a sua família no dilúvio. Deus fez provisão para o seu povo, para que o povo andasse em terra seca, fazendo separar o mar. Deus é que provê tudo para o seu povo. E quando nós paramos para pensar, quem conheceu a Igreja Batista do Bacaxiri há 10 anos, há 10, 15, 20 anos atrás, o que era esta igreja, eu conheci quando era o antigo templo, pastor Silvado lá, do outro lado ainda, né? E hoje ver, irmãos, esse empreendimento que os irmãos estão fazendo, o ministério, a obra desta igreja, né? As vidas sendo salvas aqui, nós só podemos crer e admitir, e esta igreja é testemunha de que Deus é o Deus que está provendo todas estas coisas. Meus amados, este é o momento. Mas Ele é também o Deus da recompensa. É o Deus que chama, que provê, é o Deus que recompensa. Nessa parábola, nós vemos que cada trabalhador recebe a justa retribuição do seu salário. Quando servimos a Deus, meus amados, em obediência e fidelidade, com certeza Ele nos dá a recompensa. É isto que nós aprendemos nesta parábola que está aqui no capítulo 20. E também lá em Mateus 25, na parábola dos servos fiéis. O Senhor disse, bom e fiel servo, sobre o pouco fostes fiel e sobre o muito te colocarei. É o Senhor que faz isto. Meus amados, em 2 Crônicas 15, 7 lemos. Mas esforçai-vos, e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Aleluia, irmãos, glória a Deus. Deus recompensa os fiéis. 1 Coríntios 15, 58, Paulo diz. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo, escute bem isto, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus. Vosso trabalho não é vão no Senhor. E meus amados, lembramos a recomendação da palavra de Deus em Hebreus 10, 35. E a palavra diz, portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Li sobre a história de um rei, queridos. Escute essa. Não sei se você já ouviu essa ilustração. O rei que colocou uma pedra enorme no meio da estrada e escondeu-se para ver se alguém que passaria por ali tiraria a pedra. Alguns mercadores ricos passaram e simplesmente desviavam-se das pedras. Outros argumentavam, se queixavam que o rei estava, que não estava cuidando da estrada bem, não estava tomando, cuidando da estrada. Mas passa um camponês, aproxima-se, vê a rocha, para, põe de lado a sua carga e após um grande esforço conseguiu remover a pedra do caminho. Embaixo da pedra, ele notou que havia uma bolsa cheia de moedas. E havia uma nota escrita que dizia o seguinte: este ouro é para a pessoa que remover a pedra. Este ouro é para a pessoa que remover a pedra. Quantos passaram por ali, reclamaram, desviaram, se queixaram, mas não fizeram nada, deixando a pedra ali. Mas aquele que tirou a pedra, aquele que parou, que removeu, foi recompensado. Nosso Deus é o Deus da recompensa. Então, amados, há momentos no ministério, caros pastores, há momentos no ministério que nós passamos por lutas, temos pedras, obstáculos para serem removidos. Mas ao invés de reclamarmos da dificuldade, dos problemas que passamos, devemos pedir a ajuda de Deus, a graça do Senhor para vencermos e superarmos. E em cada prova, nós podemos então, cada prova que nós vencemos, que alcançamos a vitória, nós podemos chegar mais perto de Deus e aí nós temos a recompensa do Senhor. É hora de agir. Ele é o Deus que chama, que faz provisão, é o Deus da recompensa. Mas ele é também o Deus que não faz acepção de pessoas. Na hora de pagar os trabalhadores, texto de Mateus 20, o dono da vinha resolve dar o mesmo salário para todos, não levando em conta quem trabalhou mais ou menos tempo, quem chegou mais cedo ou mais tarde, não. Ele pagou a todos igualmente. Mas um dos trabalhadores reclamou: ei, nós chegamos aqui de manhã cedo e nós aguentamos esse solão o dia todo. Agora, esse cara chega agora, já no final do dia, já no final, na última hora, trabalhou só uma hora e vai receber o mesmo que nós. Mas o dono da vinha disse: escute, não foi este o preço que eu acertei com você? Foi. Então, toma o que é teu, vai embora, toma o que é teu. Ou você acha que eu sou injusto? Porque eu quero pagar os outros igual, como nós combinamos. Eu estou lhe pagando, nós não combinei esse valor com você. Então, é o que você, é o nosso acerto. Toma o que é teu. Ou você me acha injusto fazer isto? Meus queridos, nosso Deus, ele não faz exceção. Quando eu ainda estava fazendo o nosso curso de preparação teológica no Instituto Teológico lá em Campo Grande. Nós tínhamos um professor que sempre dizia-nos o seguinte: o Deus que chama é o Deus que sustenta. Amados, nosso Deus é fiel. É o Deus que não faz acepção, ele chama, ele quer salvar a todos indistintamente. E ao contar esta parábola, Jesus tem como finalidade também nos mostrar que a recompensa de Deus não depende apenas do que fazemos, mas da bondade de Deus e da sua graça misericordiosa. Ele se salva, resgata o homem. Não por causa daquilo que ele faz, mas por causa do seu coração misericordioso, cheio de amor. E por fim, ele nos recebe na sua glória. Esta é a maior recompensa. Terminando, amados. Ele é o Deus soberano. Eu faço o que quero do que é meu. Tudo está nas mãos dele. Ele é o dono da vinha. Cuide bem, ouça isso. Ele é o dono da vinha, dos trabalhadores e dos recursos. É ele quem declara aos trabalhadores, conforme vemos no verso 15. Não tenho o direito de fazer do que é meu o que eu quero? Ou é mal aos teus olhos porque eu sou bom? Amados, o Senhor está dizendo que o nosso Deus é soberano. E nós somos os trabalhadores da sua vinha. Como soberano, ele tem o governo absoluto de tudo. Ele tem o poder absoluto sobre todas as coisas. E tudo pertence a ele. Paulo disse na carta aos Romanos: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Em Deuteronômio 4:39, temos uma recomendação importante. A palavra de Deus diz: portanto, reconhece hoje. Portanto, reconhece hoje e medita no teu coração que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, e nenhum outro há. Só o Senhor é Deus. Langston, seu esboço de teologia sistemática, nos dá, amados, uma visão da soberania de Deus, dizendo que Deus vê o mundo como um grande transatlântico, cruzando os imensos mares. Durante a viagem, todas as pessoas são livres para agir e fazer suas próprias escolhas. Mas o transatlântico é conduzido para um destino certo. Assim é a nossa caminhada. Assim, amados, é Deus. Nosso Deus guia o mundo para atender ao seu propósito, apesar da inteira liberdade que ele nos dá de escolha para fazermos o bem ou o mal, fazer a vontade, a sua vontade ou não. Precisamos então reconhecer a soberania de Deus em nossos corações. É isto que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, quando disse: venha a nós o teu reino. Amados, creio que esta é uma noite maravilhosa. É o desafio do reino, da obra do Senhor. É tempo de pensar nas necessidades. O Senhor da ceifa está chamando. Quem quer ir por nós a trabalhar? Quem quer ir? Quem sabe você está dizendo: mas eu não tenho recurso, eu não tenho como. Se você confiar, Deus vai prover tudo quanto você precisa. Ele vai dirigir, ele dirige a história. Você crê nisso? O Senhor Jesus revela nesta parábola também, meus amados, que o amor de Deus não faz distinção de raça, de cor, de posição social, cultural. Não. Jesus disse que o Filho do Homem veio para buscar e salvar a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. quer experimentar? Quem sabe você já recebeu o toque de Deus, mas há tantas dúvidas no coração para servir? Quem sabe para um ministério específico na obra do Senhor? Esta é uma noite, e nós poderíamos dizer, de despertar vocações para a obra do Senhor. Nesta congregação seleta, neste auditório maravilhoso, eu sei que Deus tem pessoas aqui que Ele quer usar para a sua obra, quem sabe a sua vida, para servi-lo, para ser realmente um instrumento nas suas mãos. Cada crente realmente deseja ser bênção nas mãos de Deus. Eu sei que você já é uma bênção naquilo que você faz, na maneira como você age. Mas Deus pode fazê-lo uma bênção maior. Deus quer usá-lo mais, quem sabe, no ministério específico, ou no ministério da palavra, como pastor, como obreiro, ou como um líder nesta igreja, ou qualquer forma, Deus quer usar você. Como o pastor Silvado disse hoje pela manhã, mas tudo começa por uma decisão. A decisão de entregar sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Então, amados, eu gostaria de pedir, abaixe a sua cabeça e vamos orar neste momento. Sonde o seu coração. Sonde o seu coração. Se você, neste momento, crê que Deus é poderoso, se você crê que Ele é o Deus que chama, é o Deus que provê, que sustenta, não fazendo acepção de pessoas, e é soberano nas suas decisões, Ele pode dar a você a graça de servi-lo. Então, não fique preocupado. Pedro disse, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Entregue ao Senhor. Se você sente agora, experimenta agora que Deus está falando ao seu coração, faça uma oração aí onde você está, entregando sua vida ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero me colocar nas Tuas mãos, eu quero servir-te, Senhor, de todo o meu coração, quero te servir na Tua obra. Quem sabe aqui como um líder na igreja, mas também se nesta noite alguém aqui a quem Deus está chamando para a salvação, se você quer entregar a sua vida a Jesus para começar a sua caminhada com o Senhor, e nesta noite você crê que é um momento sublime, então também abra o seu coração para Jesus e diga: Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra, eu aceito como meu Senhor e Salvador, porque Tu morrestes por mim. Ele te ama e Ele quer te salvar. Então, enquanto a igreja está orando, os irmãos oram neste momento. Amado, se há uma pessoa aqui que nesta noite, irmão, irmão, jovem, que queira entregar sua vida para servir ao Senhor, nossa primeira oportunidade vamos dar agora. Alguém que queira servir ao Senhor como obreiro, ouvindo, atendendo ao chamado de Deus, você quer entregar sua vida no altar de Deus para servi-lo, quem sabe aonde o Senhor o chamar. Você crê nisso? Chamado para a obra de Deus? Alguém nesta noite, neste auditório, faça um sinal onde você estiver. Deus abençoe o amado. Deus abençoe. Mais alguém? Mais alguém? Levante a sua mão. Qualquer lugar desse auditório, há mais uma pessoa. está sentindo o chamado de Deus para a obra. Deus abençoe mais alguém. Deus abençoe a jovem, mais alguém nesta noite. Mais alguém para a obra do Senhor. Alguém que deseja nesta noite entregar sua vida a Jesus, recebendo como seu Salvador e Senhor, para caminhar com Ele, para servi-lo, para viver uma vida nova em Cristo Jesus, tomando sua decisão, recebendo como seu Senhor e Salvador. Alguém nesta noite, faça um sinal, aqui na minha direita alguém, Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe, mais alguém, glória a Deus, aqui no centro, alguém hoje à noite, faça um sinal, você está entregando sua vida a Jesus, glória a Deus, e à nossa esquerda, alguém, amados, pastor Silvado, chega aqui, amados, pastor Silvado vai orar com os amados, eu gostaria de louvar a Deus por esta oportunidade. E pastor Silvado vai encerrar este momento, quem sabe convidando as pessoas que fizeram esta decisão. Deus abençoe.
Queria convidar vocês a ficarem de pé. Nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, eu queria convidar você. Você que aceitou Jesus como Salvador, saia do seu lugar, vem até aqui. Nós temos pessoas que vão orar por você, abençoar a sua vida. Queremos caminhar com você nesse momento tão especial da sua vida. Você que disse sim, Deus está me chamando, eu hoje tomei uma decisão, pode chegar, pode vir, saia do seu lugar, vem até aqui, nós queremos orar por você, nós queremos apoiá-lo nessa decisão tão importante de dizer sim ao chamado ministerial do Senhor, dizer sim como o Fábio, como o Wellington fez um dia, e você hoje está dizendo, eu quero servir ao Senhor como missionário, eu quero servir ao Senhor como pastor. Enquanto nós cantamos, saia do seu lugar, pode vir. Isso mesmo, já tem pessoas chegando aqui. Saia do seu lugar, vem até aqui. Estamos esperando você.
Parar. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só. Te sinto aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou e rei.
As pessoas já responderam esse chamado, estão aqui sendo ministradas, abençoadas. Nós vamos continuar cantando e você tem a oportunidade de vir até aqui. Se você está com vergonha, pede a pessoa do lado para vir com você, mas não deixe passar esse momento e depois nós vamos ter um momento de oração, orando por você, abençoando a sua vida. Vamos continuar cantando. Enquanto nós cantamos, sai do seu lugar, vem aqui, estamos esperando você.
Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou. Há muito pra fazer, não há mais. tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado.
Vamos orar. Feche seus olhos. O pastor Wellington vai orar por essas pessoas que tomaram uma decisão hoje.
Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é Deus que nos chama, Deus que nos capacita. E nós queremos agora, Deus, colocar todas essas vidas diante do Senhor. Pessoas que estão entregando as suas vidas ao Senhor, reconhecendo o Senhor Jesus como Salvador das suas vidas. Confirma, Deus, essa decisão. Sela com o Teu Santo Espírito esses corações, para que eles possam a cada dia, a partir de agora, desse instante, caminhar segundo os mandamentos do Senhor, segundo os princípios do Senhor. Que o Senhor possa colocar pessoas que vão abençoá-los, que vão discipulá-los, que vão dirigi-los diante do Senhor. Quero também, Deus, clamar por essas vidas que estão aceitando o desafio de serem líderes, de serem chamados para o ministério da palavra, para o ministério que o Senhor os escolheu. Fortalece esses teus filhos, capacita-os, Deus. Deles também a consciência de que o Senhor é o Deus que sustenta, que o Senhor é o Deus que é soberano sobre a vida deles. Usa, Deus, os talentos, os dons de cada um. Usa aquilo que o Senhor tem colocado na vida de cada um para te servir, para que eles possam ser testemunhas do Senhor, que muitas vidas possam ser alcançadas através de suas vidas, seu exemplo de ministério. Então que essas pessoas também possam ser seladas com o Senhor, esse chamado especial que o Senhor tem para cada um deles. Eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor, porque o Senhor também me chamou e também me escolheu para esse ministério. Eu sou grato ao Senhor pelo privilégio de poder servir ao Senhor junto com os meus irmãos aqui. Em nome de Jesus, Deus, eu peço a Tua bênção. Amém.